O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, este é o Ex Libris, um podcast sobre a vida, o universo literário e tudo mais. Temos aqui na mesa hoje eu mesmo, Fabrício Calado, Geisa Martins.
Olá pessoal, tudo bom?
Uma um tanto adoentada, Priscila Fernandes.
É, hoje veio Priscila.
E o nosso convidado, Jean Garfunkel ou Garfunkel?
Funkel.
Funkel, beleza. Jean, explica teu projeto Canto Livre pra gente.
É, eu gosto de música, de canção. Sempre fui um cancionista. Quando eu era criança, ouvia música como quem ouve história. E por ouvir música como canções, né, como quem ouve história, acabei virando compositor, cancionista. E aí, nesse trajeto, pintou, né, música gravada por Elis Regina, Maria Rita, Zizi Posse, enfim, foi uma longa estrada.
Sim, você é o compositor dos compositores, basicamente.
Quem me dera. Compositor dos compositores chama-se Noel Rosa. morreu com 26, eu estou com 62. Eu, então, contrário, sabe? Fiz tudo que eu gostaria de ter feito na vida.
Mas morrer, né?
Mas você lia histórias ouvindo músicas também? Você musicava já essas histórias quando você lia?
Eu sempre fui um leitor, mas eu, na minha casa, tinha rodinhas de violão e pessoas tocando. Minha mãe gostava muito de violão. E ela tinha uma amiga que tocava e cantava muito bem, a Tuca. E a gente ficava ouvindo aquelas canções, eu e meu irmão, como quem ouve histórias. E a partir daí, meu pai brincava muito comigo também com uma coisa assim, eu ouvia uma música e ele falava assim, essa música aí tem cara de quê? Parece o quê? É um dia azul ou um dia nublado? E aí a partir daí começou... A melodia e a canção com letra também começaram a me levar para uma viagem específica, que é a viagem que todo compositor faz, né? Ele imagina uma história e essa canção tem que contar essa história. O letrista também faz esse trabalho, quando você recebe uma melodia para você letrar, você tem que descobrir a história que essa melodia está contando para você fazer uma letra que traduz em palavras essa melodia, esse enredo implícito, né, que já está ali. E aí, bom, aí música, música, letra, pá, e canta e grava e não sei o quê, e sempre a literatura, aí resolvemos fazer o que nós chamamos de canto-livro.
Que vem a ser?
Vem a ser isso, cantar os livros. Tirar o livro da estante, botar no palco, fazer um show.
Mas é um livro conhecido, por exemplo?
Eu não conto uma história no livro. Eu faço um recorte, eu e a minha filha Joana Garfunkel, a gente começou com Guimarães Rosa, fazendo uma sinopse cantada do Grande Sertão Veredas. Mas aí entrou um trabalho de compositor também, com meu irmão, com Paulo Garfunkel, entrou viagens para Cordesburgo, para o sertão rosiano e conversar
aquela
com
tour, né, que tem até hoje de Cordesburgo.
É uma maravilha aquilo. E lá que eu aprendi também a contar história com as professoras, a Dora e Elisa, Dora Guimarães e Elisa Almeida, que são mestras contadoras de histórias que dão aulas para os miguelins, que são um grupo de contadores de histórias de Cordesburgo, que é uma coisa maravilhosa. São os adolescentes, né, que contam para você o Guimarães Rosa de cor, no ambiente onde as histórias foram contadas.
Cor e Saldisburgo. E tem Manuelzões lá?
Tem Manuelzão. Não, tem tudo, né? O Manuelzão mesmo, o próprio eu não conheci, mas conheci Dona Didi, a mulher dele. Mas estão todos lá. Tem um cara lá que é o mais bacana de todos, eu acho, chamado Brazinha. Brazinha é um parente distante do Guimarães Rosa, que ele gosta tanto, tanto do Guimarães Rosa, que qualquer coisa que acontece, ele tem uma referência rosiana para ilustrar aquilo. Cai uma colherinha no chão e ele fala, ah, isso me lembra, não sei o quê. Tá. Ele sabe tudo. E esse cara tem um armarinho lá, uma lojinha que vendia de tudo, e de repente ele começou a não vender mais nada e pegar objetos das pessoas de lá e construiu um museu da pessoa numa cidade de, sei lá, 7, 8 mil habitantes, que é Cordesburgo.
Maravilhoso.
Esse sertão rosiano inspirou muito o nosso trabalho. Daí, a partir dessas idas para lá, começamos a gostar e ver que dava para contar história, que dava para decorar, que dava para tirar o livro da estante, misturar com esse universo da canção e levar para o palco e sensibilizar para a leitura.
Então, basicamente, você é um cantador de histórias.
Um cantador de histórias, de poesias, de histórias.
A gente trouxe o Jean Garfunkel aqui porque, além de ser esse grande compositor, ele também é poeta. E o tema do programa de hoje é falar justamente sobre música e letra e poesia e canção. E aí a gente trouxe o Jean, que tem esse projeto, né, Canto e Livro, mas também escreveu um livro, né, Jean? Você tem o Poemia.
É. Poemia foi um livro que eu lancei em 2011, com aquela coisa, com uma colherzinha de chá do Proac.
Proac.
E foi um livro bacana, porque, na verdade, eu estava louco para publicar. Esse tesão de publicar, né? Depois ninguém lê, nem os que
compram. É, tem esse problema.
Nem os que compram lêem, mas não há de ser nada, a gente insiste. Eu sou um militante da literatura e eu...
Não,
aí,
pode desistir, não.
No Poemia, tinha uma coisa assim, eu queria muito publicar, mas eu ainda não tinha todos os poemas, mas eu tinha algumas canções... que tinha umas letras mais reflexivas, que eu achei que sobreviveriam sem a melodia. O que acontece, como diz naquele, com a letra de música e o poema, é o seguinte, você fala assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa num doce balanço a caminho do mar. É poesia, pode estar. Agora você fala, só dança o samba, vai. Não vai sobreviver, né?
É verdade.
Mas já...
E as duas são do mesmo autor. As duas são do Vinícius de Moraes.
É verdade.
Quer dizer, o pagode 90, não tem muita poesia. É devagar.
Sim, mas aí a gente está pegando um exemplo muito fácil. Mas acho que o limite aí entre a poesia... E a letra é difícil para quem não é poeta e não é compositor.
Eu tenho para mim que a diferença é um tempo pressuposto de reflexão que o leitor teria e que o ouvinte muitas vezes não tem.
Né? Porque é imediato. Você sacou...
Bate no ouvido. No meio de um monte de outros estímulos, né? Então a contundência da letra de música tem que ser mais, de cada verso tem que ser mais imediato. Mas isso também não é uma regra.
Não, até porque me ocorreu o seguinte, se fosse assim, teria mais gente lendo poesia aqui. E supostamente mais fácil, porque você consegue levar o tempo para assimilar do que a música, né? Só que na prática mais gente ouve música.
É porque você não precisa, né? Teoricamente a pessoa está ali ouvindo música, lavando louça, dirigindo e tudo mais. Nem sempre a pessoa está num, Sim. Numa reflexão sobre a letra, né?
Sim.
Não está nem percebendo.
Mas às vezes ela está.
Né?
E aí, às vezes está fazendo tudo isso e refletindo junto.
Mas
né?
Quando você lê poesia, não tem o espaço para não reflexão.
Não, o problema é um espaço para voltar naquele ponto e parar.
Concordo.
E se deixar afetar, né? Por aquele verso especificamente. Ou se deixar, vamos dizer, intrigar por um possível sentido menos explícito, por uma coisa oculta ali. Então, isso aí, que às vezes a letra da canção não prevê, né, esse evento.
Exato.
A letra da canção já tem que bater. Pai, ainda quando entrou a música pop, então tem que bater, tem que ficar.
Piorou, né?
Agora, de repente você pega músicas do Caetano Veloso, por
Exatamente.
Exemplo, que você fala, nossa, isso aqui é para ficar pensando, o que será que ele quis dizer, né? Então, quer dizer, os limites, graças
eu
a Deus...
Eu acho Cartola um grande
são
poeta.
Elásticos, né?
Cazuza, né?
O Cartola é um grande poeta, mas o Cartola é um grande poeta simples, né? Quer dizer, simples no bom sentido, inteligível, né?
Sim.
Pouco enigmático, né?
Sim, é de outra
não
ordem.
É hermético, né?
A beleza é de outra ordem.
Agora, Jean, no Poemia você publicou letra que virou poesia.
Eu publiquei letra de música que eu achava que tinha essa coisa, que levava para um pensamento.
Leia para nós aí, para a gente pegar o gostinho.
Uma coisa que virou...
Mas elas têm melodia?
Tem melodia. A gente se dói, se rói, se rala. E só fala, e só faz sofrer. O fato é que a vida é curta e mal se desfruta o bem do prazer. Prazer de assistir a dança da natureza e esquecer de si. Saber que a melhor vingança contra a tristeza é morrer de rir. Mato, mar e barco num só movimento. Das folhas veleiras aplaudindo o vento. Sigo, paro e passo, mato o mar adentro. Navego a cavalo nas crinas do vento. E as águas do rio correndo, e as asas do tempo, e o mato que eu trago por dentro, só vendo o vento cantar. Só vendo o vento cantar. A gente se dói, se rói, se rala e só fala e só faz sofrer.
E qual é a diferença, vou emendar aqui, porque eu fiquei pensando enquanto você tocava, de composição de uma letra e de uma poesia? Você sente essa... O processo criativo é diferente?
Como é que você decide?
Tipo, você não tem melodia ainda. Você...
Essa música aqui, ela tem uma coisa interessante, porque assim, eu fiz esse comecinho aqui, mato, mar e barco, num só movimento das folhas veleiras, aplaudindo o vento. E aí mostrei para a minha amiga e parceira Leia Freire, grande flautista e tal, e falei, música é isso aqui, eu quero fazer uma coisa bem curtinha. Queria uma musiquinha, ai cai. Aí ela falou, agora ela fez uma melodia grandona.
Saiu tudo.
Aí, e que começou de trás para frente. Na verdade, o processo é sempre meio caótico, e é bom que seja, né? Quando você faz em parceria, é mais divertido, porque vem o caos do outro também, né? Mas não tem muita diferença, não. Eu acho que essa coisa que a gente chama de inspiração, né? Que, na verdade, é aquele tesão de fazer, é o pensamento emocionado. O Guilherme de Almeida fala isso que eu acho muito legal. Ele fala assim, qualquer pensamento emocionado tende naturalmente a se tornar um verso.
Lindo,
né? Isso. E pensamento emocionado,
pim. E como não tem diferença no processo criativo, como se decide? Esse é poesia, esse é música?
Tem algumas coisas que vêm uma melodia na cabeça. Tem outras que não.
Mas vem sempre a letra antes da música?
Às vezes vem um pedacinho de uma, um pedacinho de outra. Às vezes vem só a música. Eu tenho muitas melodias que eu fiz que eu não letrei até hoje porque não descobri a história delas. E aí tem outras coisas que vêm meio misturado, assim. Eu fiz uma coisa que é um fado. Um dia veio na minha cabeça, estava num bar, veio assim, o que contenho não se detém, nem os moinhos das evidências, nem essa obscura quixote a essência, nem a mais pura clarividência tem a ciência da minha lei. O que contenho é o que não sei. E aí foi. E eu escrevi.
É um conto de fado.
Eu escrevi. É um conto de fado. Pois é. Que seria um bom nome, viu? Aí eu fui bêbado pra casa e dormi com os guardanapins.
Uma exceção, obviamente.
E sonhei com a melodia. Quando acordei, o que contenho não se detém. Nem os moinhos das evidências, nem essa obscura quixote essência, nem a mais pura clarividência tem a ciência da minha lei. O que contenho é o que não sei, quase me lembro, nem lembro bem, espécie de um ontem que eu represei, num tempo onde o tempo se esquece ao relento, e cada minuto é um reduto do além. Ao que contenho só digo amém, o que contenho é o que me contém, o que contenho é o que me contém.
O programa hoje está total encantamento poético.
Tá. Bom.
Obrigada.
Tá lendo. O fato de você saber música muda alguma coisa na hora que você está lendo?
Não.
Não. Tem algum.
Mas não tem uma coisa assim, por exemplo, canto livro, você faz melodia de Guimarães, né? Você pega prosa e transforma em música também.
Não. Não é bem isso. Quer dizer, o canto livro, em geral, tirando o Guimarães, que foi que eu falo depois, que foi uma coisa feita de propósito, quer dizer, todo autoral, o canto livro eu faço, eu com a Joana, minha filha, a gente faz um recorte da obra, a gente pega as coisas que a gente mais gosta e vai relacionando com canções que aquilo nos lembra. Como quando a gente faz o Jorge Amado, a gente trabalha com Jorge Amado e Dorival Caymmi batendo nesse ping-pong. No caso do Guimarães, que foi o primeiro dos cantos livres, foi uma coisa assim, a paixão pelo Grande Sertão Veredas era tão grande, um livro tão sabido, tão falado e tão pouco lido, e tão musical, porque a oralidade do Guimarães é tão poderosa, que eu falei, eu quero fazer uma sinopse cantada disso. Mas não com o texto do Guimarães.
Inspirado nele.
Os textos, as letras são nossas, minhas e do Paulo Garfunkel, meu irmão, mas a palavra do Guimarães não entra. Às vezes entra com uma citação, mas a gente conta em canção o começo, o meio e o fim da história. Para ver se
tem uma que...
E, aliás, o fim é um spoiler, né?
É.
Mas não tem jeito, não
esse,
tinha como
esse
acabar.
Esse é o maior spoiler. Mas tem cara, uma, tem uma de... dessas músicas, já que é...
Sertão, spoiler.
A que você fala de... Aquela do Redemoinho. Essa eu acho muito Guimarães.
É, porque tem a citação dele.
É.
Né? Mas ele, por exemplo, ele não fala isso. Ele, a gente fala... Se creio crer em Deus, moço, como não crer no outro... Sei dos receios meus todos. Agora ele, viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Olha o diabo na rua, no meio do redemoinho. Ouvi tintim por tintim o testemunho de quem viu. Coisa ruim, dançando o mundo. O coisa ruim, dançando o mundo. Desaforado e feio, arreganhando os dentes e rindo da gente de dente em punho. É o diabo na rua, no meio do redemoinho. É o diabo na rua, no meio do redemoinho. Se creio crer em Deus, moço, por aí vai, né? As canções desse Sertão da Canção não são bem canções, elas são uma suíte, elas têm assim, uns 12 minutos. É uma coisa meio progressiva.
É, meio Led Zeppelin, pensei essa.
É, porque ela vai indo, ela passeia por vários trechos de melodia e tal.
Mas Guimarães é o seu escritor mais musical, assim, de...
Tem algum outro que
de ler, assim?
Você lê e fala, puta, eu vou fazer música pra esse cara.
Não, o Guimarães é foda, bicho. Guimarães é uma paixão. Quando ele te pega, ele encarna. Ele encarna e você fica com ele. Tem uma... A esposa desse Brazinha, que eu contei lá de Petersburgo, a esposa dele, ela fala, gente... Deixa o homem morrer em paz. Vocês não deixam o homem. Vocês não param de falar dele. Você
larga
não
vai o osso,
cutucar esse homem. Deixa ele morrer em paz. Porque ele não deixa a gente. E a gente não deixa ele.
Mas tem algum que você acha que é impossível musicar, por exemplo? Poesia concreta?
Tipo Joyce.
Não, acho que dá para. Quer dizer, eu jamais... Eu vou entrar numa de musicar prosa. Prosa no músico.
Por quê?
Porque eu acho que... Quer dizer, a métrica da prosa é ruim para musicar, entendeu? A música, ela pressupõe uma... Pressupõe não, ela precisa de uma coisa metrificada para você, para a melodia caber. Você quer ver uma coisa... O Circulador de Fulô, do Caetano, quer dizer, que é o verso do Haroldo, né? É uma coisa... Ali tem um trabalho do Caetano de musicista fantástico, porque é muito difícil musicar aquilo. E ele musicou muito bem. Mesmo assim, tem uns pedaços que você sente que tem uns...
Tá truncado.
Você
tem...
sente, né?
É,
a gente não tem essa percepção.
Então, quando você ouve bastante essa música, você sente alguns pedaços... Ela não soa como uma canção, vamos dizer, Na acepção do termo, era uma canção que expande os limites da canção para poder caber aquela letra daquele
Mas
jeito.
Mas ela dá umas trupicadas, é isso?
Não, ela não trupica, ela propõe outros formatos, né? Que você, que estranha, né? Mas é muito bonito, é uma coisa fantástica, eu sou muito fã dessa música.
Também adoro.
Tem um projeto
eu
escuto
Caetano.
Eu amo Caetano. Tem um projeto que é com a Yara Renault?
Yara Renault.
Que ela está fazendo, ela está musicando Macunaíma.
É, eu já vi ela, eu já ouvi falar. Eu acho que ela fez um espetáculo, mas
fez
eu não sei
um
se ela musicou.
Musicou, a gente assistiu. Sim,
legal.
É bacana o trabalho dela. E acho que é um trabalho que está em andamento ainda, né? Não terminou ainda.
Ela decompõe
terminou
o Macunaíma.
Ai, que preguiça.
Como se fossem atos, né?
No meio do trabalho.
Isso, é quase como uma peça, assim, né? São em atos. É interessante.
E aí ela acaba de cantar uma música e ela fala um pouco sobre aquele trecho do Macunaíma, sobre o processo.
É uma coisa, o Macunaíma, assim como o Guimarães, o Grande Sertão Veredas, assim, o Mário de Andrade, assim como o Guimarães, eles trabalham muito com oralidade, né?
Sim.
Então isso facilita bastante, né? O Jorge Amado também, tem trecho do Jorge Amado que você poderia musicar, né? Mas mesmo assim, sei lá, eu gosto de fazer letra de música. Para mim, o bacana é pegar aquilo que o cara fez e me inspirar naquilo e fazer
a letra.
E você lê outros escritores que são músicos?
Assim, de pronto, não me lembro de nenhum, não. Li umas coisas do Wisnik, mas mais ensaios, aquelas coisas dele, né?
É que eu tô pensando, que eu não queria citar aqui Chico Buarque, porque todo ex-livre.
A gente fala de Chico Buarque.
E a gente não tá ganhando nada pra isso.
Tá na hora da campanha das letras.
A gente falou aqui de Macunaíma, o próprio Mário de Andrade era músico, né?
Mas o Mário.
Acho que ele tem um.
O Mário era vários, né?
O Mário de Andrade.
O Mário era foda.
Não, o Mário era tão doido que ele vai fazer
santo.
Aquela. Incursão, né, pelo Nordeste, viagem, pelo Norte, né, faz o diário lá do Turista Aprendiz,
maravilhoso,
né, e consegue captar várias sonoridades, né, que estão aí, né.
E tinha aquela paciência de ir lá e escrever a música, porque não tinha gravador naquela época.
Não.
O Mário naquela viagem estava aprendendo a tirar foto, sendo que poucas pessoas tiravam, só os fotógrafos profissionais tiravam
tinha
foto
Instagram,
naquela
né?
Ô Jean, e no seu show você também fez um canto livro de Mário e você canta uma música que o Mário cantou, que é dele, né?
É o. Como é que
você lembra?
Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, teu coração me deixou. Eu fiz uma canção também inspirada no Érico Veríssimo, que é um escritor que eu adoro. As pessoas leem pouco, falam pouco do
Verdade.
Érico hoje em dia. O Érico é de um poder narrativo, de uma visão poética, de um trabalho com linguagem. As pessoas esquecem, né? É duro ser brasileiro, viu? Que porra, ninguém liga mais pra esses caras, não tem mais memória, ninguém liga mais pra porra nenhuma. Fica todo mundo afim do novo
YouTube.
Novo o quê? Vamos ver o que aconteceu com a gente. Né? Aí eu gosto do Capitão Rodrigo que fala, como é que é?
Me espalho.
É, buenas e me espalho. Nos pequenos dou de prancha e
nos
grandes
dou de talho.
E eu fiz isso. Arranquei essa tirana do bojo do violão. A sorte é uma cigana que escreveu na minha mão. No meio dos seus rabiscos, só duas coisas eu entendo: correr mundo, correr risco, e o resto é seguir vivendo. Correr mundo, correr risco, e o resto é seguir vivendo. Meu coração é um alazão passarinheiro, Meu coração é um alazão passarinheiro, sem freio nem ferradura, riscando casco no vento. Só por paixão ele galopa assim ligeiro, pois empaca que nem mula diante do sofrimento. Risquei fogo e fiz fandango bem no meio do terreiro. Meu senhor dono da casa não me vendo por dinheiro, mas barganho pelo encanto do calor e da amizade. Em troca lhe dou meu canto pra alegrar sua saudade. Em troca lhe dou meu canto pra alegrar sua saudade. Meu coração é um alazão passarinheiro. Meu coração é um alazão passarinheiro, sem freio nem ferradura, riscando casco no vento. Só por paixão ele galopa assim ligeiro, pois empaca que nem mula diante do sofrimento. Agora vem um pedaço que é inspirado num poema do Lorca. Chama-se La Casada Infiel. Assim. Encontrei uma espanhola que dançava na fogueira. Tinha boca cor de amora e olhar de feiticeira. Fui me embolar com ela num barranco beira rio. E os peixes batiam palma de tanto amor que se viu. Os peixes batiam palma de tanto amor que se viu. Meu coração é um alazão passarinheiro. Meu coração é um alazão passarinheiro, sem freio nem ferradura, riscando casco no vento. Só por paixão ele galopa assim ligeiro, pois empaca que nem mula diante do sofrimento.
O mais difícil é ter que me conter e não poder cantar.
Pode
cantar. Estragar tudo. Tô sério.
Não, que hoje a Angela Rorô, pode cantar.
Tô Priscilo, também sério.
A vida é bela.
Gente, quando você ouve música, você ouve essas músicas que são inspiradas em livros ou não chama a tua atenção? Opa.
Quando eu ouço?
É, música, você ouve músicas inspiradas em livros ou nenhuma relação?
Eu ouço, eu na verdade não procuro isso, claro, eu procuro ouvir música que vier, né? Mas tem coisas inspiradas em livros que eu gosto muito, né? Aquela trilha do Dorecaime, do Gabriela, aquilo é uma maravilha, né? Aquela música que ele fez com o próprio Jorge Amado, né? Que é o... Como é que é? Que, né? O que fizeste sultão de mim, alegre menina? Isso aqui, a letra é do Jorge, né? Ele pegou o poema...
Acho que o Djavan canta essa também,
sim,
né?
Sim, foi o primeiro sucesso do Djavan.
Ah.
Mas a música é do Dori, né? Aquela música, O Passarinheiro, que eu cantei, a parceria com o meu grande amigo, compadre, Pratinha Saraiva.
Agora, ó, vou fazer uma revelação. Eu descobri Kafka em 89, por meio do Inimigos do Rei.
Não é bom?
Hoje, de vez em quando eu me pego.
Tem
cantando.
Uma barata na cozinha?
Cuidado com a barata de borracha.
Eu acho legal essas coisas. Tem que levar.
Eu acabei lendo Hemingway por causa de uma música do Metallica, que era Por Quem Os Sinos Dobram, lá, que é For Whom the Bell Tolls.
Tá vendo como a música leva?
Então, acaba uma coisa, acaba puxando a outra.
Agora você acha, pra todo mundo a pergunta. Se, por exemplo, sei lá, Vinícius de Moraes, quando você vai ler um poema e depois você vai escutar uma canção dele ou qualquer outro que tenha esses dois papéis, tem diferença alguma questão de eu lírico, ou linguagem, ou vocabulário, alguma coisa muda ali, ou não?
Não sei, o Vinícius foi o cara que fez essa passagem, né? Quer dizer, que abriu essa porteira. Foi o primeiro cara da literatura, né? Que era famoso, que era diplomata, que tinha um status de intelectual, porque quando ele começou a fazer canção, imagina, por mais que as pessoas gostassem de Noel Rosa e de Cartola, aquilo tinha um outro status, era uma arte menor. Era arte... Era
um chifrinho, né?
É, não perca seu tempo, né? Isso aqui é para divertir. Tocar violão era coisa de vagabundo, né? E assim por diante, né? A nossa... Os fascistas já existiam naquela
época. Ainda bem que hoje não temos mais fascistas.
Não corremos.
Acabou a corrupção.
E... É. Bom, enfim. Os de hoje gostam de funk ostentação.
Não, para mim, enfim. Para mim, eu acho que, respondendo isso aí que você falou, eu acho que a música acaba fazendo menos com mais, porque, óbvio, não vai caber o livro numa música. Mas eu acho que eles acabam, quando fazem bem, eles pegam, digamos, o trecho que é mais potente ali e enfatizam aquilo ali. Por exemplo, eu lembro de uma banda chamada Fantomas, que é um projeto do ex-vocalista do Fate... Não, vocalista do Fate No More, porque a banda voltou, né? Que ele fez um disco só de cover de filmes e tal, e uma música era O Bebê de Rosemary.
Uhum.
Que eu li o livro, vi o filme e tal, e aí ele pega... um trecho final lá, eu não vou dar spoiler porque vocês são muito chatos, mas ele pega uma...
O Bebê de Rosemary é clássico, todo mundo sabe.
Sei lá, mas enfim. É. Ele pega a última fala ali do último capítulo e ele fala o que vocês fizeram com os olhos dele. E repete isso ad infinitum, assim.
Mas você começou pelo livro e depois... É isso, né?
Eu comecei pelo filme.
Pelo filme.
Depois eu li o livro. O filme eu achei
tudo
melhor.
Tudo interligado, né?
Mas quando eu ouvi a música, se eu não me engano, ela não tem letra a não ser por isso. A única coisa que ele fala é o que vocês fizeram com os olhos dele. Que é um bebê demônio lá e tal. Ah. Então, eu acho que música tem essa capacidade de fazer menos com mais. Nessa do Metallica mesmo, eu acho que muita coisa se perde, mas você tem uma ideia do que se trata.
Eu acho que é uma sensação, né, que te passa, talvez um resumo da sensação, eu não sei. Né? Mas isso que o Jean comentou de antes do Vinícius ser uma coisa menor, ainda você tem um pouco isso, não?
Não, foi uma coisa menor. Foi. O Vinícius... foi o cara que deu o status.
Sim, então,
de arte elevou. Igual, né, à canção popular brasileira. Né,
mas era... ainda hoje o status da canção popular brasileira não é igual do poema, da poesia, da literatura, ou você considera? Não.
Já foi.
O que é mais ostentação, ser músico ou ser escritor?
Ai, meu Deus, que dilema.
Ou o contrário, o que é mais ferrado, ser
músico
ou escritor?
Pegando essa analogia da Pri, assim, um músico indie, uma banda indie com 8 pessoas pode fazer um puta sucesso lá na frente. Um escritor com 8 leitores é mais difícil.
Pega pela conta bancária.
A canção brasileira, infelizmente, hoje, ela ficou muito banalizada. As pessoas, né... Antigamente ouviam para ouvir, para refletir, para...
É, a experiência de ouvir música mudou muito também, né?
Virou um acessório, né?
É, isso hoje você ouve na rua, né?
Muitas vezes eu cantando ou numa roda de amigos ou num bar ou tal, às vezes até em show, eu sinto que a palavra falada, hoje em dia, ela causa mais espécie do que a palavra cantada, do que a... Você cantar uma canção hoje em dia, as pessoas se dispersam mais.
Porque acho que o cara fala, bom, ele está cantando lá, então ele não vai prestar atenção em mim, então posso...
Não, ele está cantando, é mais um que está cantando.
Porque,
né?
Todo mundo canta. Né?
Todo mundo canta. Agora, menos pessoas falam.
Exatamente, quando fala, puta, eu tenho que parar para prestar atenção.
Agora pega mal.
É isso.
Mas a palavra falada hoje em dia, ela foi recuperada, é engraçado. Inclusive, todas essas coisas de...
Onde que você vê essa recuperação?
Você balança uma árvore, cai 15 contadores de história. Tem mercado para contadores de história. Porque as pessoas estão com saudade dessa oralidade. Estão com saudade de ouvir. Estão com saudade da palavra falada. Isso eu acho uma coisa muito
interessante. Que também tem sua melodia, né? Você pega um poema, WhatsApp, né? Ele tem uma musicalidade, né?
Tem. Eu tenho um poeminha aqui sobre a palavra falada.
É assim.
Que eu gosto. Fala, fala.
Sou não, é falar falando. Com uma questão que a gente até levantou para essa pauta aqui, que é sobre a ciência, que fala que, na verdade, as duas... tanto a canção quanto... A escrita, quando as duas são poderosas,
que diz que vão um pro... texto que diz que pesquisaram o cérebro das pessoas quando elas leem um texto ou quando elas ouvem música e diz que o efeito é
igual.
O mesmo, assim.
É
um
mesmo.
Texto forte, tem o mesmo efeito no cérebro que você ouvir uma música.
Agora, eu não consigo escrever ouvindo música com letra.
Nem eu.
Não
eu
consigo.
Não. Eu também não.
Embaralha.
Agora, diz que o Villa-Lobos compunha... ouvindo rádio. Olha que louco.
Que louco.
Você ia falar que ele foi ouvindo funk. Falei, nossa.
Tinha, ele tinha isso.
É bom.
Ele tinha, inclusive, ele falava de uma coisa, de um ouvido externo e de um ouvido interno. Um ouvido que conseguia...
Esse é gênio.
Era o ruído branco, né? Eu tenho, não é música, mas eu ouço uns barulhinhos, assim. Tem uns aplicativos que fazem barulho, sei lá, de chuva.
Pra
eu escrever.
Ah, tá.
Sério?
De ajuda.
Tem uma, sim.
É que isso é porque você abstrato. Não tem filho.
Ainda não, tem
você
duas gatas.
Você desenvolve isso. Fica o filho mãe, 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 você escrevendo. Aí mãe. Vai.
Aí eu ia ter dois aplicativos. Um de chuva, outro pro moleque brincar.
E o que você acha dos músicos que se aventuram escrevendo assim, tipo...
Madonna.
Tony Bellotto, Carina Burra, Arnaldo Antunes.
Não.
Você chega a ler...
O Arnaldo tem coisas que eu gosto muito, eu acho ele interessante. Acho
que
ele é tão insensato, ele é tão insensado, que é aquela história do o Mário Quintana tem uma coisa muito boa, né? Que fala assim, eu tenho, como é que é? Tenho dó daqueles homens cujas mulheres ficam falando, meu marido é isso, meu marido é aquilo, coitados, eles não merecem isso. Às vezes eu acho que o Arnaldo Antunes vira um pouco esse marido, entendeu? Coitado, ele não merece isso porque ele é bom, pô. Eu fico falando, o Arnaldo, porra.
Deixa o Arnaldo em paz. Fala igual a mulher lá de Codisburgo.
Deixa o Arnaldo, gente. O Arnaldo é bom, mas ficar, né? Dá um pouco de maridice nele.
O último livro dele chama Agora Aqui Ninguém Precisa de Si. Isso já é um poema, né? E aí na Flip eu assisti a mesa dele, ele começou a cantar como um mantra. Ele falou assim, esse poema pra mim veio como um mantra. E ele começou a cantar ao vivo. Não vou repetir porque não sei.
Pra você ver que até ele tá cansado.
Não, seria legal se a música não tivesse si, né? Falar, ó. Tem só dó, ré, mi, fá, sol, lá, e aí pá.
Eu gosto, eu acho que todo mundo tem que escrever, e todo mundo tem que cantar, e todo mundo tem que fazer tudo. Mas todo mundo, principalmente, tinha que ler e ouvir, sabe?
Até o Paulo Coelho?
Sim, eu não tenho nada contra o Paulo Coelho.
Se você quiser,
mas
eu tenho um revólver.
Né? As letras com Raul Seixas são
legais. Eu fiz uma viagem literária há 3 anos atrás... com a Joana, minha filha, para dar oficina de canto-livro para professores de cidades do interior. Então, nós fomos para várias cidades do interior. Sertãozinho, Jardinópolis, Buritizais, várias cidades nesse cinturão da cana-de-açúcar, que é o pessoal tem grana. E aí, a gente... Batatais... Aí a gente ia nas bibliotecas ou nas escolas e os professores iam lá e a gente mostrava para eles como é que faz esse roteiro, né?
Uhum.
Em cima de um autor e tal. E a rodada de apresentação começava assim, fala seu nome, sua profissão e seu autor predileto. Cara, Paulo se Coelho. Não existisse Paulo Coelho,
não, a gente
muita
brinca.
Gente não ia ter autor ali.
Eu acho
não tinha
que...
Harry Potter naquela época.
O Paulo Coelho...
Mas as professoras não eram Harry Potter. portistas. Ah, tá.
Não, mas o Paulo Coelho tem um papel importantíssimo na literatura, também, que é iniciar leitores.
Eu acho também, como a Agatha Christie teve para muita gente.
Sim, a gente fala brincando, mas eu acho que o Paulo Coelho tem um papel importante.
E a Clarice. Agora, ele e, a Clarice e a Clarice falando a Clarice. Do Lobato. Agora vamos falar, quer dizer, é que os tempos são outros.
É.
Mas a Clarice fala assim: quanto a mim, continuo a ler Monteiro Lobato.
Bom, quanto a mim, continuo a não ler Paulo Coelho.
Ele trouxe,
não?
Como é que é? Ele eu deu, não, ele deu então, iluminação de alegria a muita infância infeliz. Nesses tempos difíceis de agora, de hoje, nos tempos difíceis de hoje, sinto um desamparo infantil. E Monteiro Lobato me traz luz.
Hoje eu peguei um post aqui de um blog de uma menina que escreve e também é música. E eu queria saber se você concorda com três pontos que ela cita aqui da coisa de ser músico e escritor. O primeiro, ela diz que é mais difícil ser músico do que escritor.
Ah, não acho, não. Eu acho que ser escritor é mais solitário.
É verdade.
Talvez.
Não, ela fala. A outra coisa que ela fala é isso: que um é uma atividade individual, outro é uma atividade coletiva.
É, o músico, bem ou mal, sempre tem a interlocução, ele sempre sabe como o trabalho que ele está fazendo chega. Ele sente, ele vê a reação, o escritor não sabe.
Porque não é imediato também, né?
É, porque não sabe. Hoje em dia, quem que lê? Seus amigos.
Exato.
É o que eu falei, eu fiz esse livro aqui. Um monte de gente não leu, entendeu? Não lê. Aí eu falo, pô, lê a Clarice, lê o Guimarães Rosa, lê. Ninguém lê bosta
nenhuma.
Me dá uma tristeza e falo, pô, e que desperdício, a vida está passando, essas pessoas não estão vendo isso, né? Eu tenho um primo que é um grande leitor, o Luca, mora em Curitiba. E ele entra nas livrarias e aí ele começa a ver aquele monte de livro que ele ainda não leu. Dá dor de barriga.
Adorei.
Ele somatiza a angústia e tem que correr para o banheiro.
Eu me identifico. Dá dor no, sei lá, no orçamento. Não é bem na barriga. Mas
no bolso.
Não, porque por mais que a gente viva, né, não vai dar para ler tudo.
Não vai dar.
Não, não vai dar.
Eu quero ler cada vez mais profundamente menos autores. Porque também essa ânsia de ficar lendo, depois mistura tudo, eu já estou velho, sou avô, eu tenho que mergulhar naquilo que eu gosto e ler profundamente aquilo.
Acho que era Nelson Rodrigues que dizia que dá para passar a vida inteira lendo um livro do Dostoiévski, né? Se não foi ele...
Pois é, o Mises.
Se não foi ele, eu vou registrar para mim e falar, ó, fui eu.
O Mises, falaram para ele, se tiver que ir para uma ilha levar um livro só. Zé Mindley, qual que você leva da sua biblioteca inteira? Adivinha o que ele falou? Grande Sertão Veredas.
Você levava qual? Se tivesse que levar um violão...
Que dúvida!
Se você tivesse que levar um violão, ou um livro, ou um bloco de nota e uma caneta com tinta infinita, qual que você levava?
Ah, levava o violão. O violão é foda. O violão é... Te pega, né?
Dando a letra... Dicas culturais e as últimas descobertas das nossas cabeceiras. Quem vai começar, Jean?
São tantas emoções. Eu não sei, assim, para as pessoas... Dica de quê? Dica de poesia?
Se você quiser.
Bom, dica de poesia, o bom e velho livro do Desassossego, né?
Fernando Pessoa.
Dica de livro... de literatura. É, eu estou apaixonado por um conto da Clarice que chama-se Tentação. Clarice Lispector. Adorei esse conto, decorei esse conto. Vale a pena, é um conto curtinho, muito, muito, muito lindo.
Ele está em que livro, você sabe?
sincera descoberta do mundo. Mas ele tá, se você der uma clicada aí, uma gulgada...
Tá na internet.
Tentação tá na internet.
É aquele do cachorro.
É aquele do cachorro, que é uma maravilha.
Conta um pouquinho Tentação. O enredo dele aí pra gente.
Ah, é uma história muito linda, que ela assiste um encontro de uma criança, de uma menina ruiva, num dia de sol ardente, com um cachorro basset também ruivo, que não pertencia a essa menina. Esse encontro é uma coincidência do destino. De repente, eles se encontram. O cachorro está com a dona e a menina está sentada desolada em frente, na porta da casa dela, aquele sol quente, e ela desolada, porque, segundo a Clarice, ser ruivo numa terra de morenos... Aliás, numa terra de moreno, ser ruivo é uma revolta involuntária. E aí os dois se encontram, e eles se olham, e eles se querem, e eles se pedem, e eles se desejam.
Eita!
E depois, claro, foi um rio que passou.
Acho que ia descambar para a zoofilia, mas acho que não.
Mas olha, dá vontade que descambe. Ali você torce, você torce. E esse seria conto é muito bonito. Seria uma cachorrada. No cio ainda. O que mais?
Você falou de desassossego. Comenta um pouquinho por que você gosta dele, por que você indica ele.
Ah, porque ele vai fundo e fala aquelas coisas que a gente não... Eu adoro quando o escritor ou o poeta fala do que ele não sabe.
Esse livro é uma paulada, pelo que eu lembro dele.
E ele faz isso com uma maestria, né? Ele consegue dar nome ao inominável, né? Consegue, e você sente, você sabe do que ele está falando, e ele nomeia para você.
Sim, um ótimo livro.
Nomeia e não desvenda o mistério. Preserva o mistério daquele enigma.
Ele para no abismo ali, né? Ele fala, demais. Ó, isso aqui é uma desgrama, mas é isso, não vou falar mais. Se vira aí, né?
Mas eu acho bacana que ele faz ser seu, né?
É.
Você, ao ler o Fernando Pessoa, você se torna também proprietário daquilo. Você absorve, sente...
É, porque te afeta, quando te afeta... Assim, eu tenho um amigo que fala, como é que é? Se me lembro, é meu.
Então, como você lembra de tudo, Jean?
Que é o inverso, que é o inverso daquela história de se eu não lembro, eu não fiz. Né? Tipo,
e só para esclarecer, você, então, o seu Tentação está no Felicidade Clandestina.
Felicidade Clandestina. Que também é outro, hein? Ou Felicidade Clandestina. Esse conto... É uma maravilha, que é a descoberta dela da Reinações de Narizinho, né? É a descoberta dela do Lobato. Você não lembra
não,
isso?
Não, ainda não.
Ah, que sorte, viu? É uma sorte mesmo, porque vai poder ler pela primeira vez Felicidade Clandestina. A minha filha, a Joana, decorou inteiro Felicidade Clandestina. A gente conta em show, porque é demais.
Muito bom.
Geisa, já que você está aprendendo a ler, o que você tem
então,
aí?
Na verdade, hoje, em homenagem ao episódio sobre música, eu vou indicar um álbum que, na verdade, é uma peça, um show, um espetáculo, que é o Brasileiro Profissão Esperança, que tem na internet, só buscar, tem no YouTube. É um show com a Clara Nunes e com o Paulo Gracindo, que é lindo, e eles são textos e músicas do Antônio Maria e da Dolores Duran. E é imperdível, assim. Eu descobri esse álbum tem uns 3 anos.
É um achado.
É um achado. Me indicaram esse álbum quando eu ouvi. Eu acho que é daqueles que mudam um pouquinho, assim.
Eu vi esse show.
Você viu esse show? Caramba. É. Tem vídeo de novo?
Lembro. Se me lembra, é meu.
É seu. Essa é a minha dica, então, para o Dando a Letra.
Pri?
Eu vou de Manuel de Barros. Eu trouxe o livro Sobre o Nada, que está dentro da Biblioteca Manuel de Barros, que a Leia, a editora Leia, lançou, acho que em 2003, alguma coisa assim. O livro sobre, sobre o nada, em 2013. O livro sobre o nada é de 1996. E eu gosto bastante do Manuel de Barros, porque ele te leva para essa coisa da reflexão, né? É muito sinestésico. Ele desconstrói as palavras e ele desconstrói também as paisagens, paisagem interior, paisagem exterior. Então você está o tempo todo num jogo, é uma grande brincadeira. Parece até um universo muito onírico, mas quando você vai olhar com uma lupa, aí você percebe que aquilo se desvenda, né? Tem um encantamento maravilhoso, o Manuel de Barros. E uma coisa que eu vim pensando agora no caminho para cá, para o estúdio, que o que eu mais gosto do Manuel de Barros é que ele virou o meu cheiro de mato em São Paulo. E o meu barulho de rio, né? De água. Meu som de água em São Paulo. E aí é lindo, é super musical. E é o que eu recomendo a todos, na veia, ainda mais nos tempos bicudos de hoje, Manuel de Barros.
Jean, dá para musicar Manuel de Barros? Ela falou que é muito musical.
Tipo agora? Já?
Já.
Mas ao vivo?
Não, sim, Manuel de Barros dá para musicar, sim. A TT Espíndola e a Alzira tem uma. Elas musicaram um poema dele que fala da lesma.
Sabe o poema da lesma?
É muito bom. Elas fizeram uma melodia muito legal em cima disso.
Olha, outra dica já buscar.
Eu queria fechar com um trechinho.
Lesma, né?
Com um poema. O que não sei fazer, desmancho em frases. Eu fiz o nada aparecer. Represente que o homem é um poço escuro. Aqui de cima não se vê nada, mas quando se chega ao fundo do poço, já se pode ver o nada. Perder o nada é um empobrecimento. E ele ainda coloca um fim.
Muito bom.
Muito bom.
Você, Fabrício, o que você manda hoje?
Eu vou roubar no jogo essa semana, porque eu não vou indicar nenhum livro. Na verdade, eu vou indicar um livro que eu quero ler, porque pesquisando para essa pauta eu descobri que o Richard Hell, que é um punk velho aí que tocou em algumas bandas tipo Television, escreveu um livro em 2005 chamado Godlike, e pela sinopse eu quero ler. Depois que eu ler, indico aqui.
Qual é a sinopse?
A novela é o seguinte, é uma novela que é uma memória fictícia dentro de uma novela, que conta uma história de amor entre o Rambo e o Tom Verlaine, que era um cara do Television, só que ela se passa na Manhattan de 1970. E se for que nem o Richard Hell, é bem anarquico, bem drogado e é o que eu gostaria de ler. E o outro que eu vou indicar é um blog, na verdade, que chama Red Heritage, que é de um músico, arqueólogo, antiquariano, musicologista e etc. e tal, chamado Julian Cope, que foi de uma banda de post-punk chamada The Teardrop Explodes. A banda é uma droga, mas o cara é genial. E nesse blog tem várias coisas que ele escreve, porque ele escreve coisas pra diabo. E ele tem uma sessão lá que ele inventou que chama Álbum do Mês. Quer dizer, não foi ele que inventou a sessão Álbum do Mês, mas enfim, ele que escreve sobre o Álbum do Mês. E é muito doido o estilo dele, assim. Eu não consigo nem começar a descrever, mas leiam. Afã, esse episódio fica por aqui. Para assinar o nosso podcast, só procurar a gente nos aplicativos de podcast do Android e do iPhone. Para falar com a gente é só procurar a gente no Facebook e para mandar e-mail, exlibrespodcast@gmail.com. Valeu!
Obrigada, Jean, por participar.
Eu que agradeço, foi divertido, muito bom.
Muito obrigada por trazer a viola.
Sim.
Meus queridos, foi um prazer e eu estou saindo com vontade de escrever e ouvir poesia. Obrigada, Jean.
Imagina, que bom.
Tchau.